Como que eu desenvolvo hábitos saudáveis de forma rápida, simples, fácil, para você desenvolver na sua própria vida também? Roda a vinheta. Esse é o podcast Sai da Média, número 182, o podcast de produtividade mais ouvido
do Brasil.
Olha o que os Five estão fazendo,
do
né?
Do Brasil.
Cara, vocês transformaram o nosso podcast de produtividade num podcast mais ouvido do Brasil em produtividade. Vamos falar sobre hábitos, como construir hábitos. Tem muita gente tendo seu fracasso sendo construído pelos hábitos deles e está chamando isso de destino. E não tem percepção disso. Ah, isso é o meu destino. Não é. Provavelmente são seus hábitos que estão construindo seus resultados e você está chamando isso de destino. Então vamos começar a mudar isso. O grande desafio do hábito, tem pessoas que nesse exato momento não estão conseguindo emagrecer. Então pessoas nesse exato momento que estão cada vez mais endividadas. Pessoas nesse exato momento...
Não consegue estudar, né?
Não consegue estudar para passar no concurso.
Não consegue ler um livro.
Tem pessoas nesse exato momento que estão acabando com seus casamentos. Tem pessoas nesse momento que estão vendo mais pornografia do que deveria, se é que deveria haver alguma. Tem pessoas nesse exato momento que estão ficando mais tempo nas redes sociais. Tem pessoas nesse exato momento que estão dormindo cada vez pior, se alimentando cada vez pior, se alimentando mentalmente e organicamente cada vez pior. Pessoas que estão prestes a perder o emprego e não sabem. Pessoas que não conseguem ser promovidas e não sabem tudo isso porque não sabem sobre os hábitos que elas têm. Simplesmente por essa razão. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos que geram alta transformação e alta conversão.
Vamos?
Teve uma mudança aqui, hein?
Teve uma mudança nesse nome, né?
Vamos ver como... Quero ver se vai ter algum Five que vai dizer assim, peraí, mas a Paty se apresentava como...
Diferente.
Vamos ver se o pessoal no comentário, alguém lembra como
você... Se vocês quiserem, eu explico um pouquinho do como é que foi essa mudança, mas vamos ver se tem Five com memória.
A gente
aí,
fala
né?
No próximo podcast, né? Vamos ver se alguém...
Tem Five com memória.
Ou se é tudo esquecido igual você, né? E nesse podcast eu vou cobrir várias coisas. Vou cobrir por que é importante construir hábitos saudáveis, como que nasce o hábito neuroquimicamente em você e como que você muda esse hábito. Porque eu vou te falar por que é importante, como surge e como mudar.
Rapaz, você falou assim, como que nasce o hábito? Você foi falando pausadamente e meu cérebro foi tornando visual. Achei bonitinho, tipo o hábito nascendo naquele dia, pequenininho,
como é que foi,
né?
Na tua cabeça o hábito nascendo? Como é que
sei lá, um hábito... No,
um habitinho.
Tipo, opa, nasceu um novo hábito ali.
Legal. A gente já tem hoje em dia imagens de como o hábito nasce, né? Visualmente ele existe.
Eu tenho uma pergunta antes de começar, posso?
Pode, claro.
Se for bagunçar a estrutura, aí você...
Não, já bagunçou.
Deixa a pergunta
não,
no lugar certo.
Já bagunçou, mas agora eu pergunto.
É só pra satisfazer o que meu cérebro visualizou aqui. E esse hábitozinho que nasce?
Nasceu um negocinho
o
ali.
O jeito de nascer é o mesmo pro hábito ruim, o hábito ovelha negra, ou o hábito bom?
Cara, a pergunta é maravilhosa. Acredita nisso? E eu diria pra você que a resposta simples é... É exatamente igual. O hábito ruim,
hábito,
o hábito
alma
bom...
cebosa e o hábito bom.
O hábito alma cebosa e o hábito bom nasce do mesmo jeito. E olha que loucura, né? O cérebro, ele não sabe que ele é bom ou que ele é ruim. Ele só sabe que é um hábito. Porque o cérebro, ele vai tentar transformar tudo numa rotina pra economizar energia. Vamos. Você bagunçou a casa toda. Vamos começar do começo?
Mas eu gostei disso. Porque quando você responder essa pergunta ali na frente...
Eu gostei
essa
muito.
Pergunta, não,
eu gostei
como
muito.
Nasce um hábito? Eu acho que tanto a gente vai saber como intencionalmente fazer isso na nossa vida... E também a gente vai perceber quando a gente está seguindo um script automático sem perceber e já vai nascer o hábito ruim.
Ruim.
Né?
Ou bom, né?
Ou
e aí
bom.
Quando eu tenho
ou
consciência
bom.
Disso. É. Então, vamos partir disso aqui, ó. Por que que eu preciso aprender como os hábitos nascem e como construir hábitos novos? Por uma razão muito simples. A gente não constrói sucesso nem fracasso. Já falamos disso em outro podcast. A gente constrói hábitos. E os hábitos, sim, constroem nosso resultado.
Constrói o resultado daquilo que a gente vai ter, né? Que é sucesso ou que é fracasso.
E sabe qual é o mais desafiador do hábito? Você não percebe que tem.
Cara, eu vi esses dias a Michelle Obama, ela falando uma coisa que tem muito a ver com isso, na mesma direção. Ela diz assim, a vida é uma prática. Você está praticando quem você vai ser. Ela diz assim, eu falo isso para as minhas filhas. Então, quando você acorda atrasado todos os dias, você tá com hábitos, né? Tá botando junto do nosso tema aqui. Você está treinando quem você vai ser. Você vai ser um adulto, no caso, quando ela fala para as filhas, que vai chegar atrasado. Se você come sempre mais do que devia, você está treinando ser uma pessoa que sempre vai passar da medida e você vai se tornar um adulto que vai colher... Ah, um adulto, ou enfim, né? É, a vida inteira é um treinamento. Se a gente está fazendo isso aos 20, você já é adulto. Mas aos 40, o que, que vai acontecer, né?
É isso.
Como fruto disso. Aos 50, aos 60...
Não, e o mais insano disso é porque você não percebe. Era onde...
Mas achei linda, desculpa, essa frase que ela falou. A vida é uma constante prática de quem você vai ser.
É isso. E essa constante prática de quem você vai ser, o cérebro vai sempre procurar transformar aquilo num... Voltando para o nosso tema, que está totalmente ligado, você está certo. O cérebro vai sempre tentar transformar aquilo num hábito. Por quê? Porque o cérebro... Agora vamos pegar a desorganizada que você deu lá no começo, uhum, positiva, vamos trazer ela para agora. O nosso cérebro, ele pesa mais ou menos 1,3 kg. Ele deve ter um tamanho mais ou menos desse tamanho aqui assim, que está na minha mão. Para quem está ouvindo a gente e não vendo, eu estou botando as duas mãos juntas. Ele lembra assim como se fosse uma textura de uma geleia de mocotó mais durinha assim. Uhum. Né? Ele tem uma textura...
Pesadinho, né?
Pesadinho, 1,3 kg. Só que 1,3 kg para uma pessoa de 80 kg, por exemplo, ele representa quase nada da massa corporal dessa pessoa, só que o cérebro consome 25% de toda a nossa energia do dia.
Olha só.
E aí, o que ele tenta fazer para economizar energia? Ele tenta transformar tudo em hábito, tudo em rotina, tudo em algo previsível.
Para economizar energia.
Para economizar energia. Então, a neurociência estima, não tem esse número. Quem falar o número exato, não tem como falar o número exato, mas a neurociência estima que a gente gasta, a gente transformou em rotina, em hábito, em piloto automático, 40% do que a gente faz. Então imagina, num dia em que você passa 16 horas acordado, aproximadamente umas 7 horas, vai, conta de padaria aqui, você está no completo piloto automático. Imagina a pessoa passar 7 horas sem perceber o que ela está fazendo.
E se o seu piloto automático for bom, te direcionar para um lugar bom, tudo que você quer na vida.
É simples assim.
É sensacional.
Se você é um avião que quer subir e o teu manche tá puxadinho para botar o avião para cima, você vai no automático subir. O problema, como nós falamos no começo, é que muita gente tá apontando o seu avião para baixo e não tá vendo.
Não tá vendo.
É como se ela... O que é o piloto automático nosso, é como se o piloto, literalmente, ele liga o piloto automático do avião e fica ali descansando. E só que o avião tá caindo, ele não tá vendo. Tá desregulado. E o que é isso é justamente os nossos hábitos no dia a dia.
E me veio aqui um exemplo, assim, de uma coisa muito simples, muito banal, que todo mundo vive, né? Mas você vê, a gente, nós adultos, né? A gente não precisa... Um exemplo desse piloto automático. A gente não precisa pensar ou se lembrar para escovar o dente. É piloto automático. E todo adulto escova o dente. Mas para criança, que aquele hábito
ainda não
está
não tá instalado,
é a batalha dos pais.
Escova,
né?
Os dentes, escova os
já
dentes, escova os dentes.
Dente, lembrou de escovar o dente, escova o dente.
É a mesma
dente,
coisa do adulto.
Não nasceu o tal do hábito lá.
É a mesma coisa do adulto. Só que esse adulto, muitas vezes, a voz é nossa mesma, né? Pô, larga essa rede social, não devia estar tanto tempo aqui. Que merda que eu fiquei tanto tempo aqui. Não devia comer isso, mas acabo comendo. Não vou. Segunda-feira eu começo a dieta. Caramba, eu devia chegar na hora, mas tô atrasado. Caramba, mais uma vez eu saí atrasado. E aí vem toda essa conversa, porque o hábito não está instalado.
Tem, gente que precisava ter um ano só de segunda-feira para tirar o atraso.
É um ano. Né? É isso.
Tipo,
é isso.
De tanto segundo eu começo, segundo eu faço, segundo...
E eu vou dizer mais, Paty. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não tenho hábitos instalados. Essa, quanto menos você acredita que tem hábitos instalados, mais ferrado, mais ferrada você tá. Por quê? Porque todos temos hábitos. Todos temos 40% em média de hábitos completamente automáticos. Só que o cérebro, indo ainda sobre escovar o dente, né? Só que o cérebro, ele não é só escovar o dente que virou um hábito. É o escovar o dente e todo o processo da escovação virou um hábito. Porque veja, você, quanto você bota de pasta de dente na escova, você nem sabe. Mas eu aposto que se a gente medisse a quantidade, ela vai ser a mesma provavelmente todos os dias. Porque você já tem o mesmo padrão de apertar a bota. Por qual dente você começa a escovar? Você nem sabe, mas provavelmente pelo mesmo lugar sempre. Você sempre vai escovar. Talvez se a gente contasse as escovações, elas fossem muito próximas.
Eu acho que começa sempre do lado esquerdo. Eu acho.
É o lado esquerdo. Então, por onde você começa, provavelmente você vai começar todos os dias.
Olha a prova do piloto automático. Como é que uma coisa que eu faço todos os dias, eu acho? Ou seja, eu nem sei o que eu tô fazendo.
Porque
é
completo piloto automático.
Eu nem tenho certeza se eu tomo banho olhando pra torneira, de frente pra parede.
É isso.
E eu
agora,
faço isso
agora
todos
imagina
os dias.
Isso na alimentação, no controle financeiro, no cuidado com a sua saúde, no crescimento profissional. Imagina isso no seu casamento, no que você assiste no seu computador, o que você assiste no teu celular. Imagina, você tá sendo comandado pelos seus hábitos, né? O que pode ser maravilhoso, porque você já botou piloto automático, vai por conta própria, ou pode estar sendo uma merda, você tá indo ladeira abaixo, perto de explodir e não tá percebendo.
E tá no piloto automático.
Vamos falar sobre isso, então? É, vale a pena esse podcast, Paty?
Nossa, já tá valendo, na
mas
minha opinião.
Mas ali, cara, ó. Mas ele não curtiu ainda. Eu tô vendo aqui, ó. Five não curtiu. Fala.
Five.
Ele chegou até agora no podcast.
Five fuleiro, mas tem um monte que já curtiu. Mas curte aí, Five.
Duvido,
tem
duvido,
uma
duvido. Ó, eu quero
vamos
fazer
ver a curtida aumentar agora, todo mundo junto, ver o número.
Mais
subir.
Do que isso, eu quero fazer um exercício de integridade contigo, Five. Você chegou até aqui, você bota assim, você é do tipo que já curtiu ou curtiu agora? Ou é do tipo que continuou sem curtir? Bota nos comentários pra gente, fala, já tinha curtido. Chupa Jerônimo. Eu aposto que a maioria não tinha curtido. Bota aí no comentário, chupa Jerônimo, já tinha curtido. Ou bota no comentário, Jerônimo, você tava certo, cheguei até aqui sem curtir.
Seja o caso que for, escreve aí e curte.
E curte, e curte pra poder seguir. Ah, Jerônimo, eu tô no Spotify, eu tô no iTunes, então você dá 5 estrelas, pô, faz alguma coisa.
Eu adoro quando vem alguém do Spotify que vem pro YouTube e fala assim, eu sempre escuto lá no Spotify. Vai, mas hoje eu vim no YouTube e tal, só pra comentar.
Cara, sabe o que podia ter também? Alguém que tá lá no Spotify que nunca viu a gente. Porque tem quem nunca viu a gente, né?
Tem.
Cara, eu nunca vi vocês, né? Aí podia ver aqui no YouTube e falar assim, cara, tô vendo vocês pela primeira vez.
Será
que vai ter alguém que eu vi aqui?
E vocês são completamente diferentes do que eu imaginava.
Do que eu imaginava. Obviamente mais bonitos, obviamente, né? Porque
hoje,
não tem como.
Hoje, um pouco bronzeado.
Um pouco bronzeado, porque estamos de férias, aliás, gravando
esse
podcast.
Passei nem gloss hoje, confiei totalmente no bronzeado espontâneo.
Então vamos lá. Então vou começar agora falar de como que nasce um hábito. E se eu sei que cada vez mais a gente vê aqui embaixo, né? Sou Five, agora sou da Comunidade no Comando, sou CNC. E se você é da Comunidade no Comando, tem uma aula número 4. Ela é inteira sobre como que você constrói hábitos saudáveis na tua vida. Então tem um passo a passo, em 8 passos lá. Então se você já é membro da Comunidade no Comando, assista esse podcast, que sempre tem um papo legal, mas depois vai lá assistir a sua aula, beleza? Ah, Jerônimo, eu não sou ainda membro da Comunidade no Comando. Então nesse momento, você pode se inscrever na CNC com 75% de desconto. Então se você quer um método para ter mais resultado com menos esforço, se tornando uma pessoa mais disciplinada, mais focada, com menos procrastinação, tem um método lá dentro. Tem um passo a passo para você se tornar uma pessoa focada e disciplinada. O link está na descrição aqui. Se inscreve enquanto ainda está com 75% de desconto para o plano anual. No plano anual, 75% de desconto, entra lá. Se você se inscrever por cartão de crédito, antes do final desse podcast, você já está com a senha sendo membro da CNC. Vamos falar então como surge o hábito?
Vamos.
Então vamos definir o hábito. Como que surge um hábito? Como que isso vira normal na nossa vida? Como que a gente se alimenta mal naturalmente ou se alimenta bem? Como que eu acordo e malho? Como que eu acordo e não malho? Como que isso tudo vai virando
um
hábito?
Como nasce um hábito que você vai falar
como
agora?
Como nasce um hábito, né? O hábito...
Porque na minha cabeça agora ele nasce pequenininho.
Ele nasce.
Essa palavra é importante.
Mas é isso mesmo. Então a gente vai falar de 3 elementos de um cara chamado Charles Duhigg. Só que eu vou inserir um quarto que a neurociência hoje aceita. Então, eu vou pegar o conceito do Charles Duhigg, que escreveu um livro chamado O Poder do Hábito, e eu vou inserir um outro elemento que é muito aceito hoje na neurociência, que ele contribui para a gente entender a formação do hábito. Então, quais são os elementos da formação de um hábito? Então, Charles Duhigg fala que o primeiro elemento é um gatilho. Todo hábito, ele nasce com um gatilho. E isso é incrível, porque se você pensar num cachorrinho ou numa criança, o que o cachorrinho faz? Muita gente fala assim, o cachorrinho sabe quando eu vou chegar. Quando ele já conhece o barulho do carro.
Você para o carro, o cachorro já...
Já sabe. Né? Por quê? Porque ele pegou é o primeiro elemento, um gatilho. Né? Um trigger, um gatilho que vai deflagrar uma próxima etapa. Então, todos nós, quando a gente tem um hábito, o hábito nasce de um gatilho. Então, por exemplo, escovar o dente. As pessoas escovam o dente porque sentiram um gosto, acabaram de comer, ou sentiram um gosto ruim na boca, ou tem uma coisa presa no dente, ela quer passar fio dental. Então, alguma coisa é um gatilho. Vamos pensar um gatilho de quem... Vamos pensar um hábito ruim, horroroso, fumar, né? Então, o hábito de fumar. Aliás, cara, eu preciso falar isso. Eu sei que quase todo mundo já sabe, mas eu sinto isso, a necessidade de falar isso no coração. Algumas pessoas falam, eu não fumo, eu uso vape, né? Aquele vape, cigarro eletrônico. Eu queria que você soubesse disso. Que é muito novo o vape, né? Aspas, novo. Então, ainda tem muito pouca pesquisa. Mas as primeiras evidências mostram que ele é ainda mais destruidor que o cigarro tradicional, né? Só para deixar isso registrado. Por quê? Porque a fiscalização ainda é muito menor. Uhum. Então ainda tem muito veneno, muita porcaria dentro. Então tem pessoas que estão verdadeiramente morrendo e morrendo rápido, destruindo o pulmão, destruindo rápido usando vape. Então, por favor, cigarro eletrônico, quando quem fala assim, ah, isso não é cigarro, é vape. Então, você pode até pensar isso mesmo, aí você pensa assim, e é muito pior do que cigarro. Isso não é cigarro, é vape, e é muito pior do que cigarro, tá? É muito pior do que cigarro, na maioria das vezes.
É importante mesmo saber, porque às vezes você acha que, não, isso não tá fazendo mal, não tô usando cigarro,
não tô usando isso. Não tô usando um vape,
e
um cigarrinho eletrônico.
E aí não é um processo consciente, né? Tipo Coca-Cola, que aí você faz assim, não, mas a minha Coca-Cola é zero.
É zero.
E a zero é pior.
Em algumas situações, por causa do sódio e tudo mais. Então, dentro da lógica, então você tem um... Vamos pensar no cigarro. Então, o que é o cigarro? O cara sente um cheiro de café, é o gatilho. E ele deflagra uma rotina. Qual é a rotina? Que cheirinho de café? Vou lá pegar um cigarro, vou fumar um cigarrinho.
Cara, então, meus pais fumavam, eu sei. E é história comum, né? Quem sente o cheiro do café ou toma um café, aí dá o gatilho do cigarro.
Aí dá o gatilho do cigarro. Ele vai lá, fuma um cigarro. E qual é a terceira etapa? Vem uma recompensa. Um bem-estar, um relaxamento. Então, essas são três etapas. E eu já vou falar da quarta da neurociência já já. Então, primeira etapa, tem um gatilho. Segunda etapa, o gatilho deflagra uma rotina e depois dessa rotina vem uma recompensa por aquilo. Então, por exemplo, muitas pessoas fumam no trabalho, mas como não pode fumar no trabalho, desce para fumar. Então, olha que louco, ela tem um gatilho. Qual é o gatilho? Às vezes é uma coisa chata no trabalho para fazer. Aí, como tem uma coisa chata, é um gatilho. Aí, o que ele faz? Pega o cigarro e vai lá para baixo fumar. E aí ele tem uma recompensa. Qual? Ele adiou aquela coisa chata, teve um bem-estar, uma distração momentânea. Então isso é uma recompensa que ele tem. Aí o cara tá, ele vai deitar para dormir. Aí ele deita na cama, aí sente que não tá com tanto sono. Aí é um gatilho. O que ele faz? Pega o celular e vai para aleatoriamente ficar... na rede social, jogando pra cima na rede social, e aí ele tem uma recompensa, que é um senso de bem-estar momentâneo, gera leve descarga de dopamina, e aí ele se sente mais ou menos bem naquele momento, como se livrasse dos problemas. A mesma lógica vale pra rede social no trabalho também. Ele tá ali trabalhando, tá tranquilo o trabalho, tá tudo muito fácil, de repente ele lida com uma coisa chata de fazer. As coisas chatas de fazer, elas são gatilhos normalmente para procrastinação. E como que eu vou procrastinar? Adivinha? Naquilo que o cérebro tornou um hábito a partir daquele gatilho. Então, se eu vi uma coisa chata e tenho o hábito de pegar a rede social, eu vi uma coisa chata e o meu cérebro vai automaticamente me lembrar de dar uma verificada se algo aconteceu na rede social ou no WhatsApp ou em alguma coisa. Então, olha que louco. O meu cérebro, na verdade, ele não está me ferrando. Ele está me ajudando. Ele fala, então quando você vê uma coisa chata no trabalho, o que você faz é pegar o celular? Deixa comigo, vou te ajudar nisso. Então, quando você vê uma coisa chata, o teu cérebro ativa o que a gente chama de conexão neural de sucesso, que é o hábitinho que já foi crescendo e já está um hábito robusto, e automaticamente ele pega o celular dele. E aí você fala assim, cara, eu nem percebi, quando eu me vi, eu estava no meu celular há 20 minutos.
A gente é o personal trainer do nosso cérebro, né?
O tempo inteiro a gente está treinando o nosso cérebro. E aí o que eu tenho? Uma recompensa. Qual é a recompensa que eu tenho? A recompensa de não precisar enfrentar aquela coisa chata naquele momento, uma leve prazer em ver alguns reels ali, né, naquele momento, passei um reels, um short do YouTube, alguma coisa ali, falo, caramba, me senti bem. Só que quando aquele hábito acaba, termina o ciclo, o loop do hábito, né, termina aquela rotina, ela é toda completada, eu tenho a recompensa, eu caio na minha realidade de novo. É como se fosse um avião, eu, pum, desliguei o piloto automático. Aí eu caio em si. Nossa, peraí, deixa eu ver o negócio do meu trabalho. Aí você volta como se tivesse até... Alô, planeta Terra, chamando...
Aterrizar de volta.
Pum, aterrizei de volta. Eu tenho que voltar para aquilo. Aí daqui a pouco passa 30, 15, 10, 15, 20, 30 minutos. Vem uma nova coisa chata no trabalho. Você se sente mal, pega o celular novamente. Aquilo vai virando um hábito. Isso vale para tudo. Para fumar. Jerônimo, comida. Eu como demais, estou engordando. Então, algumas pessoas chegam em casa, deitam no sofá e ligam a TV.
Gatilho.
Liguei a TV. Aí vai na despensa, no armário, pega um pacote de biscoito e... Tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Cara, o prazer daquela guloseima. Jerônimo, açúcar vicia claramente, né? O açúcar claramente tem uma tendência viciante. Por quê? Porque ela ativa neurotransmissores no teu cérebro que te dão bem-estar. Então o cara deita no sofá, opa, aí liga a TV... às vezes o gatilho é ligar a TV, liguei a TV, aí vou na minha despensa, no meu armário, pego um pacote de biscoito e sento. Então, esse é o processo do hábito. Caramba, Jerônimo, mas tudo isso é ruim? Sim, tudo isso é ruim. Mas eu posso usar a mesma coisa para o hábito bom, né? Então, eu vou te explicar como que você usa isso para transformar no hábito bom. Tá claro até aqui,
Paty? Claríssimo. Não quis nem interromper. Incrível.
Legal.
Explicação.
E isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Então, a gente vai falar também de pornografia ainda aqui. Vamos falar de outras coisas que podem ajudar a pessoa a mudar esse hábito na rotina dela. Agora, eu vou falar do quarto elemento que eu prometi que eu ia falar com base na neurociência. Então, eu tenho o gatilho, algo que me liga para um hábito.
A rotina.
Eu tenho a rotina, que é o que vem a partir do gatilho, e eu tenho a recompensa.
A rotina é o que a gente está chamando de hábito.
É o hábito. A rotina propriamente dita é o hábito propriamente dito. Então, entre o gatilho e o hábito, que é a rotina, entre o gatilho e a rotina, existe o que a gente vai chamar de craving, que é o desejo. O craving é o... No viciado, é a fissura.
Uhum.
É o craving. Uma vez um primo meu me contou a história de um amigo dele que quando ele ia chegando na favela para usar drogas, ele chegava a se urinar no ônibus.
Nossa.
Chegando na favela, na comunidade carente onde ele comprava droga, né? Na comunidade...
De excitação porque estava chegando.
De excitação porque ele estava chegando, né? Então ele estava chegando na comunidade para comprar droga, e aí onde ele comprava, e ali ele... Excitação. É o craving, é o... O craving é o que a gente chama de antecipação antes do que acontece. Então, por exemplo, você senta para ver uma televisão.
E você já tem prazer ali, né?
Ali é o começo do prazer. Na verdade, a neurociência mostra que muitas vezes o prazer vem mais aqui do que propriamente com o complemento da situação. Então, por exemplo, compra, né? O cara tá ali à toa, navegando na internet, pum! Aí aparece uma propaganda de alguma coisa. Gatilho, propaganda de comprar um sapato. Tum, gatilho. Aí vem o craving, vem o desejo. Ele já se imagina o quê? Comprando, passando cartão, chegando a caixinha na casa dele, abrindo aquele tênis, botando no pé. Pegou?
Uhum.
Aí vem a rotina. Qual rotina? De passar o cartão, não sei o quê. E, finalmente, a recompensa que comprou.
Pegar quando a sacola, você... receber o produto.
Só que, muitas vezes, quando a caixinha chega na porta de casa...
Ele já viveu um tantão bom a experiência, a caixinha tá lá, demora até para abrir.
Por causa do craving, que é justamente aqui que a neurociência hoje, esse desejo, a neurociência hoje, entende que esse craving, ele é muito mais chave... para mudar um hábito do que propriamente a recompensa no final. Porque pensa, sentir o cheiro do café, para quem fuma, né? Ele já se imagina pegando um cigarrinho e descendo para fumar. Aquilo já é um bem-estar para ele. Ui, vou lá fumar um cigarrinho. Ui, vou lá mexer na rede social. Ui, vou lá pegar um pacote de biscoito. Ui, vou lá comer uma comida de má qualidade. Ui, vou lá, seja lá o que for. Né? Quando ele imagina isso, ele já tem uma baita descarga. É aqui o grande eixo na mudança que a gente vai trabalhar aqui ao longo desse podcast. E lembrando, Jerônimo, eu queria aprofundar mais isso. Eu queria um passo a passo. Primeiro eu faço isso, segundo eu faço isso. Comunidade no Comando, aula número 4. No cantinho esquerdo, lá na Comunidade no Comando, tem as aulas que eu vou dando. Todo mês a gente tem um encontro ao vivo. Então essa é uma aula que eu dei ao vivo para a Comunidade no Comando, só que ela fica gravada lá dentro.
A aula completa, né?
A aula completa ao vivo. Então você assiste lá. Se não assistiu ainda, clica no link aqui embaixo, entra na Comunidade no Comando, se inscreve com 75% de desconto. Então vamos começar a falar agora da mudança, de como que a gente muda isso?
Cara, tá incrível. Five, não sei se você tá curtindo o podcast tanto quanto eu, que tô aqui ao vivo, né? Mas tô achando esse podcast muito incrível. Mas antes de começar, eu preciso trazer os comentários do Five.
Comentários do Five.
Rapaz, e vou dizer...
Paty, tem muita gente nova chegando aqui. Enquanto você vai pegando os comentários, vou explicar o que é Five.
Explica.
Porque tem muita gente falando, o que é Five? Cara, Five é assim, ó. Aqui em casa tem 4 pessoas, 4 membros na nossa família. Eu, em ordem de nascimento, eu, Paty, Carol e João. Carol nasceu 3 minutos antes de João. 2 minutos antes de João, né? Nasceu Carol, nasceu João e nasceu depois um quinto membro da nossa família. Five é 5 em inglês, né?
E não foi um hábito.
E não foi um hábito. Ele nasceu realmente. O Five nasceu, o quinto membro da nossa família, que é você. A gente percebeu que onde a gente ia tinha um quinto membro. Nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que é você, Five. Você, Five, é o quinto membro da nossa família.
Five, então aqui nesse momento eu vou trazer alguns comentários que vocês vão deixando ali no podcast, aqui no YouTube.
Que, aliás,
que
a gente ama
trago,
ler, né?
Eu amo ler, a gente ama ler, ama saber o que, que vocês estão comentando. É hora que vira esse podcast, vira uma conversa também, né? É, eu trouxe aqui a frase que a gente, inclusive, a gente não falou pro Five pra ele comentando, né? As frases ao longo do podcast. Se tiver alguma frase que te marcou, que fez sentido pra você, que você faz, nossa, cara.
Ah, cara, se ninguém tiver marcado aquela frase de que o hábito vai determinar o seu resultado e você ainda vai chamar isso de destino, cara, se
surreal,
você não...
essa frase.
Você deveria colocar... Se você não fez ainda, deveria colocar agora.
E você pode ir deixando quantas frases você quiser. Ali na frente do podcast teve uma outra. Comenta aqui, vai deixando nos comentários pra
é
gente.
É isso.
E eu trouxe a frase aqui escolhida do podcast. Foi a frase do Alan Santos. Ele falou, a frase que me marcou foi... Existem dois melhores momentos pra criar um hábito. O primeiro é há 5 anos atrás, no caso dele. E o segundo é agora.
Agora é sempre o segundo melhor momento pra você começar alguma coisa na tua vida.
Incrível,
parabéns, Alan.
Alan.
Fiquei feliz de ouvir isso, que você pegou verdadeiramente
pegou
o
e já
conceito,
usou pra ele.
Pegou o princípio e já atribuiu pra sua vida.
Ó, um comentário aqui do Michel Prudêncio. Ele falou aqui, eu sou o Five de Olinda, Pernambuco, minha
Opa!
Terra, e já chego curtindo. Vamos, pernambucano bom, rapaz. Já chega curtindo. Deve estar com a tapioca.
Pernambucano é um
deve estar com a tapioca da lá de Olinda, na outra mão, assistindo, enquanto assiste o podcast.
Cara, pernambucano
oh,
é um
Deus.
Povo de atitude, viu? Quando eu
é?
Erra pra galera lá, executou lá com
isso
força.
Aí, rapaz. Nossa terra é boa demais. Comentário aqui da Jacilene agora. Estive no WA20, foi sensacional. E adorei conhecer a Paty e a Isa. E olha que teve até foto.
Olha isso, que massa.
Que massa, hein,
WA, a gente aconteceu. WA, um treinamento de 3 dias, que foi o último que aconteceu agora, foi o 20º. E agora vem uma nova fase, né? WA foi criado em 2016. Então, tem 8 anos que o WA foi criado. Ele se manteve praticamente o mesmo nesses 8 anos. Pequenas melhoras.
Pequenas melhoras.
E agora chegou a hora de uma nova fase, né? Chegou a hora de que, às vezes... assistir um podcast não resolve. É, ouvir algo, um videozinho na internet não resolve. Então é hora que a gente precisa de uma revolução na nossa vida. Então o próximo treinamento se chama No Comando, a Revolução. 3 dias para você fazer uma verdadeira revolução na sua vida pessoal, financeira, profissional, na sua saúde, na sua energia, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos.
Aquilo que você precisa, né?
É revolucionar a sua vida, fazer uma revolução. Primeiro na sua vida, para depois fazer uma revolução na tua família e no mundo ao seu redor. Então, se você ainda não se inscreveu, cara, o primeiro, antes de abrir para o mundo, já tinha 50% praticamente dos ingressos esgotados. Então, age rápido. Acontece em setembro e os ingressos estão acabando feito água. Link na descrição também.
Ó, o comentário aqui da Ana Gonçalves. Ela falou aqui, Five de Portugal... Ilha da Madeira, sim, do CR7. Você sabe o que é CR7?
Do Cristiano Ronaldo. Caraca, Paty, que mundo você vive.
Tá.
Se o João tivesse aqui, ele dizia, não, mãe.
Não, mãe, não, mãe,
não, mãe,
não,
mãe,
mãe,
sua véia, não, sua véia. O João ia dizer, sua véia.
Não sabia que esse era o apelido do Cristiano Ronaldo. Sou Five, fresquinha que nem alface. 3 semanas depois de vos conhecer e sendo Five devoradora dos vossos podcasts, passei a ser CNC,
uou,
2ª semana agora, obrigada por tanto conhecimento que vocês passam, vocês são absolutamente fantásticos, adorei você, Five de Portugal aí,
quando o Five diz assim, tô na 2ª semana, é porque o método pra você vencer a procrastinação, ele é de 8 semanas, então quer dizer que ela já chegou na 2ª semana, então agora já deve estar na 3ª, na 4ª.
Um comentário agora do Alexandre Stanislau, ele falou o seguinte, não sou Five Jurássico, não sou o Five Jurássico, mas eu estou maratonando o período mesozoico do podcast. Rapaz, quando eu li isso, eu pensei, supletivo,
isso é bom?
O que era a fase mesozoica mesmo? Eu lembro dessa palavra, mas não lembro mais o que significa, você lembra?
É, a fase mesozoica.
Mesozoica, né?
É isso.
Tá tudo bem, ele tá indo num bom caminho, então,
tá indo no bom. Ele está indo no bom, eu sou ruim de matemática, né, então não lembro qual é a fase mesozoica.
Valeu, valeu, Alex. Ó, o comentário aqui do Noélio Oliveira. Ele falou o seguinte, eu li muito quando jovem e hoje perdi o hábito da leitura. Estou sendo engolida pelo trabalho. Quero muito voltar ao hábito da leitura. Só deixou um breve desabafo, porque esse podcast a gente falou muito de como voltar
Legal.
A estudar, se viciar em estudar e
Legal.
Ler,
Legal,
né?
Tem uma aula na Comunidade no Comando, né? Ela comentou isso, existe uma aula dentro da Comunidade no Comando, como se tornar viciado em ler e estudar. Então, se você for da CNC, procura. Eu acho que é a aula 2 ou a aula 3. Essa aula é ou 1 ou 2 ou 3, é uma das primeiras aulas dessa nova fase da comunidade oportunidade no comando, né? A gente fez melhorias, então a gente começou a contar novamente as aulas. Então, a aula 1, 2 ou 3 é como se tornar viciado em ler e estudar. Eu entendo você e isso é... tem muito a ver com sua gestão da dopamina. Então, você precisa assistir essa aula na comunidade no comando.
Ó, comentário da Gislene aqui. A Gislene falou o seguinte: desde quando iniciou a era do celular, eu estava há tempos sem ler. Estudo coisas técnicas, mas estava relaxada para os livros. Entrei na comunidade no comando em 17/2.
Olha aí.
E já estou no terceiro livro desde lá. Ela entrou em fevereiro. Já estou no terceiro livro desde lá. Ótimo hábito que estou retomando. O jejum controlado de dopamina está me tornando um ser humano muito melhor.
E olha que louco, né? Eu nunca sei quais são os comentários que a Paty vai trazer. Eu descubro aqui ao vivo contigo.
Quando você falou...
Então, eu dei a resposta com base nisso.
Gislane falando o que você disse aqui. E o comentário da Flá... É, gente, eu exagerei. Desculpa, tá? Saudade. Eu exagerei, ainda tirei um monte aqui. Eu fui lendo.
É porque vocês não sabem, Fábio, mas a gente tava de férias.
Na verdade, falando pra Jerônimo.
De férias. E aí a gente ficou um tempo sem gravar, porque a gente fez um banco pra poder tirar férias. É. Então, como estamos tempo sem gravar, a Paty ficou com saudade aí de
aí
vocês.
Aí eu disse, nossa, tem muito comentário lindo, meu Deus. Gerando, me ouvindo que tem muito comentário lindo, mas ele só ouve comentário aqui.
Aqui.
Né? Então tem um comentário aqui da Flávia, Flávia Esperança. Olha que sobrenome lindo, né?
Lindo, né?
Flávia Esperança, Esperança Fonseca. Ela falou: há 2 meses descobri o podcast no Spotify e comecei a maratonar. Confesso que não curto o YouTube, mas vim aqui só pra comentar.
Aí, ó. Olha aí, que massa.
E dizer que toda semana fico esperando um novo episódio, que finalmente sou 5CNC. Aê, de novo.
Rapaz, esses Five vão virar
esses
CNC.
Fives estão muito
100%.
Virando CNC.
Não espero
coisa
nada
linda.
Menos do que você, viu, Five? Que ainda não é CNC, que vire agora. Aproveite 75% de desconto.
Five
aí.
É o pequenininho. Quando cresce, vira CNC.
É isso.
Enquanto assisti esse podcast 180, me inscrevi na comunidade. Obrigada por tudo. Vocês estão fazendo uma revolução.
Incrível,
que massa, né?
Incrível.
E o comentário aqui da...
Não, não é dá mais um, Paty. Não, para.
Era.
Quem tá só ouvindo, você tinha que ver a cara da Paty quando eu falei, mais um, Paty?
É, mais um, da Josiane Vida, não posso deixar
último,
de comentar.
É o último,
hein? É o último. É o último porque é mesmo, porque se tivesse mais três, teria.
Teria, né?
Ó, depois de 5 anos, entre ida... depois de 5 anos, entre idas e vindas, esse ano fui ao WA, me inscrevi no IGT Coaching e hoje me inscrevi na CNC. Decidi que esse ano é um ano de muito aprendizado e aplicação. Vamos, adorei esse e aplicação.
Conhecimento liberta, transforma, traz evolução. Parabéns por isso.
Sensacional.
Orgulho de você.
E agora eu tenho a pergunta do Fábio pra você.
Pergunta do Five, pergunta aí,
agora
vai.
Agora tem a pergunta do Five.
Aliás, depois me deixa saber, Five, porque tem Five que tá aqui e fala assim, ah, mas eu não fiz pergunta. Só que aprende mais com a pergunta do Five, tem a ver com o próprio podcast todo.
É verdade,
todo.
É verdade. Até porque as perguntas, né, elas são as mesmas pra muitas pessoas.
As
sempre,
mesmas,
né?
Dúvidas de muitos.
Então, ó, pergunta do Five aqui. Tenho consciência da minha preguiça. Sinto que estou numa batalha. Como me vencer? Ela
incrível.
Botou o Mi, inclusive, maiúsculo, assim. Como
legal,
me vencer.
Incrível. O ponto é esse, né? Esses dias perguntaram pra mim no Instagram, assim, Jerônimo, o que que as pessoas não estão prestando atenção e elas deveriam estar? Então, eu vou fazer a pergunta dentro da pergunta. O que que as pessoas não estão prestando atenção e deveriam estar prestando? Né? Jesus, sabe que é meu maior mentor, Jesus disse assim, por que que você enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no seu olho? Então, as pessoas deveriam estar prestando mais atenção em si e menos nos outros. As pessoas estão cada vez prestando, sendo fiscais do que os outros falam nas redes sociais.
O mundo inteiro.
O mundo agora é fiscal dos outros.
Cancela a polícia.
Cancela, é, não precisa de polícia. Pra que polícia? Nós mesmos vamos cancelar. Então, e o pior não é isso, né? E o pior é que as pessoas estão prestando tanta atenção na vida dos outros que estão matando as pessoas. Literalmente, né? A gente tem histórias e casos de pessoas que foram assassinadas, apedradas e pauladas por fake news. Ah, fulana, é a que eu vi que tá fazendo, sei lá, trabalho, sacrifício de criança pra sei lá o quê, e aí vamos matar ela, e aí tá, mata, é ritual com crianças. E a mulher tava grávida e foi apedrejada e paulada e foi assassinada e não era ela. Então a gente precisa parar de prestar atenção nos outros. Tem muito fiscal de quem os outros votam, fiscal de um monte de coisa. Às vezes a pessoa usa uma palavra, as pessoas precisam entender isso no mundo, que é muito diferente usar uma palavra racista de ser racista. Então às vezes a pessoa usa uma palavra mal colocada. O cara não tem nada de racista, mas usou uma palavra mal colocada e aquela palavra faz um cancelamento, apedrejamento. Então, eu gosto muito de imaginar se Jesus viesse hoje. Se Jesus viesse hoje, é óbvio que ele ia usar provavelmente as redes sociais, como ele usava antigamente, em praças públicas, né, em templos religiosos, né, ele usava o que era a arma da vez. Então ele usaria, hoje claramente Jesus usaria as redes sociais se ele voltasse hoje. E ao invés de ele dizer assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Hoje ele diria, quem nunca fez algo errado que deu o primeiro cancelamento? É isso que ele diria hoje. As pedradas hoje, elas não são em forma de pedra. Elas são em forma de cancelamento, de críticas públicas, de comentários agressivos, de comentários maldosos. Ah, mas fulano errou. Quem nunca errou?
Que atire a primeira pedra.
Ou que faça o primeiro comentário negativo. A gente precisa entender que o comentário negativo fere tanto como uma pedrada. Ah, mas o fulano errou. Sim, mas foi justamente por isso que Jesus falou. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então as pessoas hoje acham que porque estão atrás... Aí o que elas fazem? Elas dão um comentário ali, atiram aquele comentário na pessoa e vão pro próximo como se nada tivesse acontecido. Só que a pessoa que
tá lá de lá... Destilou o ódio ali, né?
Destilou o ódio, atirou a pedra dela... Né? Não olhou para a trave que tem no seu olho, porque esta é uma merda que acontece nos dias de hoje. As pessoas ficam ali destilando seu ódio nas redes sociais e não olham para a trave que tem no olho delas. Então, eu queria começar dando parabéns para o Five que fez essa pergunta, quando ela fala como que eu posso me vencer. Esse é o primeiro passo da vitória, é você entender que você só pode vencer de você mesmo dentro de você e não fora de você. Você não vence de você atribuindo culpa a alguém. Você não pode delegar o raio do seu sucesso para ninguém. Se tem uma coisa que não é delegável, é o teu sucesso na sua vida. Então você não pode delegar o seu sucesso para as pessoas. Beleza, Jerônimo, e a pergunta dela, que é como que eu venço de mim
mesmo? Ela percebe que ela luta uma batalha, né? Ela sente a preguiça e como que ela se vence?
Como que eu me venço na minha preguiça? É incrível. Então, a preguiça, eu posso te dizer que ela vem de vários fatores. A preguiça, normalmente, ela vem da falta de energia. Você tem quatro pilares para construir o sonho que você quer para a tua vida. Imagine um sonho, seja ele qual for, emagrecer, ser promovida, passar no concurso, virar coach, viver de coach, morar em outro país, seja o sonho que você quiser, né? Então, esse sonho ele vai ser baseado em quatro pilares, que são os quatro pilares da comunidade no comando. E um dos pilares, que é um dos mais importantes, é a energia. Quando falta energia, e essa energia chama energia de realização. Quando falta energia de realização, o sonho despenca. Porque o que entra no lugar da falta de energia? Entra a preguiça, a desmotivação, a procrastinação. Então, a preguiça, ela é o que ocupa o espaço da falta de energia. Porque é onde há energia, não há preguiça. A preguiça só é... Quando é que o carro para de andar? Quando não tem gasolina. Né? Então, eu preciso botar a gasolina, ligar o carro e andar. Então, ele está em movimento. Acabou a gasolina, ele para de andar. Vem a preguiça. Então, a energia é um dos pontos mais importantes para determinar a preguiça. Jerônimo, e que tipo de energia existe? Três tipos. Energia física, que é orgânica, energia mental, energia espiritual. Se eu me desregulo numa dessas energias, todas elas vão pro ralo. Você já deve ter experimentado, Paty, tá perto de alguém que parece que é um todo mundo tem um buraco negro para chamar de seu. Né? Uma pessoa que você só de ficar perto, parece que você vai assim, energia. Definhando. Né? Você vai definhando só de estar perto daquela pessoa. Só que aquela energia, aquele buraco negro, muitas vezes, está sugando ou sua energia espiritual ou mental. Só que, cara, você sai dali tão sugado que a tua energia física, ela acaba. Nossa, tô sugado, bicho, só quero deitar e dormir. Já aconteceu contigo?
Nossa, já. Muitas vezes.
Five, já aconteceu contigo? Você já conheceu um buraco negro na tua vida? Bota assim, eu já conheci, Januário. Então, isso suga a tua energia. E quando a tua energia vai embora, o que, que você quer fazer?
Nada.
Essa é a palavra, nada. E aí quem faz nada tem o título de preguiçoso. Então o que você precisa cuidar, você Five que fez a pergunta, é aumentar o seu nível de energia, botar gasolina no seu carro. E aí para isso você precisa entender, aonde a sua energia está indo embora? É na espiritual? Geralmente, como é que eu melhoro a minha energia espiritual? Gratidão, por exemplo. Praticar a gratidão. É na mental? é na física, né? Eu queria, pô, eu quero, com muita transparência, né? René Descartes diz que não existe soluções simples para problemas complexos. Você quer vencer a preguiça. Eu já te dei muitos elementos para você dar os seus primeiros passos. Agora, o quarto, construir o quarto pilar, eu faço isso contigo ao longo das 8 semanas dentro da comunidade No Comando. Entra lá, vai ser incrível para eu saber depois, daqui a 1, 2, 3... podcast, você falando assim, cara, eu
era aquela... Tem um comentário, né?
Eu era aquela da preguiça. Aprendi a vencer a preguiça e agora eu tô cheio de energia. Parabéns pela pergunta. E o que eu mais amei na tua pergunta é como eu me venço. Parabéns por isso.
Five, né? Five. Já vai
começando a despertar, né? Já vai despertando aqui no podcast mesmo.
Lindo demais. Esses foram os comentários do Five. Com exagero e pergunta.
Com exagero e pergunta. Amei. Paty, vamos falar agora de como a gente resolve o problema do hábito? Então... existem 4, né? Mas eu vou agora, para ajudar na resolução, eu vou ficar nos 3 principais: gatilho, rotina e recompensa.
Tá.
Beleza? Como que eu mudo um hábito que hoje é uma merda na minha vida e eu não quero mais ter aquele hábito? Exemplo, um dos hábitos que, na minha opinião, é um problema de saúde pública, eu espero que tenha Fives, membros da comunidade No Comando, coaches criacionais, que trabalhem com saúde e comecem a olhar para isso de forma séria e concreta: o celular é sim um problema de saúde pública. Ele está destruindo a nossa gestão de dopamina. Então vamos imaginar o hábito, só para a gente começar até a lógica. Uhum. A pessoa que acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Isso está literalmente destruindo a tua vida. Porque isso sacia você de prazer e bem-estar na sua cama e animal saciado deita e dorme. Ah, mas eu não durmo. Não, mas se arrasta o dia inteiro, né? Então, essa é uma... Inclusive, para a pergunta da Five...
é um dos elementos, né?
Grandes elementos de preguiça...
E perdendo a energia.
É isso. Então, vamos imaginar que você não queira abrir o olho e pegar o celular. Você quer abrir o olho e pegar o livro. Então, vamos pensar no, na estrutura do hábito? Abrir o olho. Abrir o olho é o quê? O gatilho. Logo que eu abro o olho, é deflagrada uma rotina. Qual é a minha rotina quando eu abro o olho? Ou a rotina das pessoas que hoje, infelizmente, estão estragando a sua vida? Abre o olho. Opa, gatilho. O cérebro já reconheceu. Estica a mão para o lado. Já sabe até onde está. Não precisa nem acender a luz. Estica a mão para o lado, já pega o celular e puxa. Isso é a rotina. Dali, automaticamente, já bota a senha, seja ela qual for, o reconhecimento facial, arrasta para cima e entra no mesmo aplicativo. Eu aposto que se você olhar... a utilização de aplicativos, o mesmo aplicativo que você mais usou essa semana, foi o mesmo que você mais usou semana passada, foi o mesmo que você mais usou semana retrasada.
É um hábito, né?
É o hábito, né? E aí você tem o quê? Uma recompensa. Porque, Jerônimo, mas é prazeroso mexer no celular na cama? Muito! Te dá dopamina, te dá bem-estar, te adia enfrentar o seu dia, né? Então, isso é um ponto. Então, entendido isso, como que a gente muda esse hábito, Paty? Trabalhando num dos 3 elementos. E eu vou falar rapidamente como que você trabalha num dos 3 elementos. Você pode trabalhar na mudança do gatilho, da rotina ou da recompensa, eu vou explicar como.
Então, você escolhe um dos 3.
Isso. E é a forma melhor de trabalhar. Então, vamos imaginar como que eu trabalho a mudança do gatilho. Vamos imaginar? Então, vamos falar de pornografia. Uhum. Pornografia é outra coisa que atinge muito...
Não quer manter o exemplo.
A juventude, não, porque vai ficar melhor. Eu só queria mostrar a lógica. O da pornografia fica bem clara. Imagina um adolescente, um jovem, uma jovem que tem o hábito da pornografia. E aí o gatilho dela qual é? O dessa pessoa qual é? Entra no quarto à noite sozinha... bate a porta e olha pro notebook que tá em cima, pro computador que tá em cima da mesinha do quarto dela. Então, olhar pro computador, bateu a porta e viu o computador é o gatilho, que deflagra a rotina. Ela senta no computador e começa a navegar, ver pornografia e tem a recompensa, seja o que for, um orgasmo, alguma coisa assim, que gera... O orgasmo, o que o orgasmo gera?
Dopamina.
Dopamina, né? Então, imagina que essa seja a rotina dela. Então, ela pode mudar no gatilho. Então, por exemplo, ela tira o computador do quarto. Então, quando ela entra no quarto, ela não tem mais o gatilho de ver o computador.
Ou não bate a porta,
mantém
muda
a porta
aberta.
Ela muda o gatilho. Então, quando eu identifico qual é o gatilho, eu tiro aquele gatilho. Qual é o desafio de tirar o gatilho, muitas vezes? O desafio é que eu não consigo tirar o gatilho. Tem coisas que eu não consigo tirar. Por exemplo, eu posso combinar com a minha família de não ter café. Quero parar de fumar. E o cheiro de café é um gatilho. Então, combino com a minha família. Família, podemos não fazer café por 40 dias até eu adquirir o hábito de não fumar mais? Podemos, mas nem sempre eu posso. Às vezes o cheiro de café é um trabalho. É. Eu não posso pegar uma empresa de 200 pessoas e falar assim, pessoal, podemos não ter café essa semana? Vamos me jogar da janela.
Aí é o caso onde você não consegue ir pelo gatilho. Você
pelo gatilho.
Outros dois.
Aí vamos falar da rotina. Ficou claro aqui?
Ficou.
É claro que não dá para explorar todos os pontos. Vai para a comunidade no comando e vê lá com calma a aula lá dentro. Vamos para o segundo elemento? O segundo elemento é a rotina. Qual é o desafio de mudar a rotina? A rotina é simples assim, ó. Se quando eu sinto... Vamos imaginar um exemplo. Então, eu acordei de manhã. E aí eu pego como padrão o celular. Esse hábito não foi feito em um dia. Ele primeiro nasceu um hábitinho.
Pequenininho.
Né? Pequenininho. E aí eu fiz de novo. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Na prática, o que aconteceu foi aquela conexão neural, ela foi se reforçando, 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 até que ficou bem sólida. Então agora, quando eu abro o olho, virou um hábito, logo um piloto automático, eu pego o celular. Então, gatilho, abriu o olho. Só que agora eu vou trabalhar na rotina. Então eu vou pegar, ao invés do celular, eu vou me forçar a pegar um livro. Então, eu peguei um livro. Então, eu mudei a rotina. Quando eu peguei o livro a primeira vez, o que que nasceu? Nada. Uma leve conexão neural ali. Ah, então ele pegou um livro hoje. Mas amanhã, o que que meu sistema vai querer pegar de novo? O celular. Porque ele já é um hábito gigantão. Só que eu não peguei de novo. Peguei um livro. No terceiro livro, dia um livro. No quarto dia, um livro. O que que vai acontecer com o hábito grandão? Ele vai encolher.
Começar a diminuir, né?
Diminuir. Tecnicamente, ele vai começar a ficar mais... É como se as conexões neurais fossem...
Enfraquecendo.
De forma metafórica, né? Enfraquecendo. Né? Elas vão se enfraquecendo. E o hábito de pegar o livro vai ficando mais fortão, mais parrudo. Até uma hora que o hábito de pegar o celular, ele se dissolve e você ficou com o hábito de pegar o livro pela manhã muito forte. Qual é o bom disso? Você já usa um gatilho que existe, que é abrir o olho, né? Para estabelecer uma nova rotina. Qual é o desafio? No começo do estabelecimento da nova rotina, o teu cérebro vai lutar fortemente para voltar para a rotina...
Do piloto automático estabelecido,
do piloto,
né?
Automático. Por que ele... Agora vamos juntar tudo? Por que ele vai querer voltar para o piloto automático estabelecido?
Porque ele quer economizar energia.
Isso, Paty.
E um novo hábito vai te custar energia.
Isso, Paty. Né? É exatamente isso. Então ele vai querer menos energia e aquilo vai te... Ele vai buscar o que gasta menos energia para ele. Né? É como se a gente falasse assim, cara, se você for reto aqui, você chega onde você quer. Ou você pode subir um morro, descer um morro, andar no rio, pedalar e chegar lá. O que você prefere? Não, vou passar aqui.
O cérebro quer a mesma que você. Resultado, mais rápido.
Mais rápido e com menos energia gasta. Perfeito. Agora, uma forma incrível de mudar um hábito, sabe qual é? Aproveitar o gatilho que você já tem, a recompensa que você já tem, mas mantendo os dois, só que de uma nova forma. Então, você vai trabalhar na rotina, só que fazendo o... não querendo na marra mudar o seu hábito, mas trabalhando o seu hábito com o que você já tem. Então, vou dar um exemplo. Tive uma cliente em coaching uma vez. Você sabe que eu sou coach de coach. Você não, né, Paty? É óbvio que você sabe. Você que é five, sabe que eu sou coach de coach levado a sério, né? E é muito engraçado. Esses dias eu estava nas minhas férias, eu li o livro, mais um livro de Epíteto, que eu não tinha lido ainda, porque era uma leitura chata, eu ficava adiando aquela leitura, mas eu enfrentei esse livro. Ainda não acabei, já estou com 3/4 do livro lido. Você sabe que eu sou estoico cristão, né? E aí, estudando estoicismo nas férias, lendo esse livro do Epíteto, o Epíteto fala assim, ó, as pessoas que são ignorantes, elas atacam o outro. As pessoas que começam a sair da ignorância, adquirir conhecimento, elas atacam a si mesmas. E aquelas que adquiriram sabedoria não atacam nem o outro, nem a si mesmo. E, cara, quando a gente olha para as redes sociais, você vê isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu vejo muito humorista, eu vejo muita gente boa, inclusive, vendo essa galera que fala merda nos palcos, falando assim, esses coaches, isso é pura ignorância, porque aquilo não é coaching. Coaching não tem nada a ver com aquilo. Ah, Jeremy, mas você não fala no palco também? Falo, mas aquilo não é coaching. Aquilo é uma outra metodologia de mudança de vida. Então as pessoas falam, esses coaches, mas eles nem sabem o que é coaching. Então eles atacam o outro porque eles são...
Ignorantes.
Eles não têm conhecimento do que é coaching. Quando ele aprende o que é coaching, ele se torna um coach, por exemplo, ele começa a atacar a si mesmo. Nossa, ainda não estou pronto. Nossa, ainda não posso atender. Ele para de atacar os outros, porque ele não é mais ignorante, ele adquiriu conhecimento. Só que ele passa a atacar a si mesmo. Ah, eu não estou pronto ainda. Será que eu já posso atender como coach? E quando ele adquire a sabedoria, ele não ataca nem o outro, nem a si mesmo. Ele só pensa em quê? Em evoluir. Né? Então ele não se ataca mais, ele busca a evolução, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? Conhecimento aplicado. Né? Então dentro dessa lógica, né, voltando para cá. Então eu atendendo como coach, uma cliente minha, que coach não tem nada a ver com que a grande... Quando eu vejo às vezes um vídeo do YouTube, o cara atacando esses coaches.
É, aí o problema é a descrição que vem depois.
Ele nem sabe o que é coach. É, né? Ele
e
nem
aí
sabe.
Você vê esse cara, mas
isso
ou
nem,
a pessoa
nem,
que ele
isso
se
nem
refere,
é coaching.
Esse coach aí, o cara nem coach.
Nem
é.
Coach é, né? Então, às vezes, o cara nem coach é, o que ele tá fazendo não é coaching, é. Né? Então, beleza. Aí, voltando. E aí, essa minha cliente em coaching, o que que aconteceu com ela? Ela tava engordando. Por quê? Porque toda vez que ela lidava com algo desconfortável no trabalho, ela parava, descia e ia lá e pegava um chocolate e comia.
Eita!
Ó, gatilho, algo ruim no trabalho.
Recompensa.
Rotina.
Pegar
um chocolate
descer,
e comer.
Pegar o chocolate.
Né? Recompensa, comer o chocolate, que é um troço maravilhoso, cheio de açúcar. E se for um chocolate de má qualidade, com gordura de má qualidade, então ativa tudo no cérebro ali, né? Então, essa era. Então, o que que a gente fez? A gente aproveitou o gatilho e a recompensa. Que a recompensa qual que era? Ela entendeu. Falou, cara, a recompensa, Jerônimo, é que eu não preciso enfrentar a minha coisa de trabalho e ainda tenho um prazer. Porra, difícil, né? É difícil trabalhar. Então vamos aproveitar isso.
A recompensa verdadeira era não ter que lidar com aquilo agora.
E o prazer que ela tinha naquilo. Eu perguntei pra ela, porque coaching é a arte de perguntar, né? Então eu perguntei pra ela assim, e o que que você pode também ter um prazer que não vai te fazer o mal de estar te engordando? Pergunta de $1 milhão. Né? E ela falou assim, cara, ela pensou um pouquinho e falou, eu amo chá. Eu vou criar pra mim, o que ela própria chamou o nome, que ela deu, eu vou criar pra mim o cantinho do chá.
Olha, que fantástico.
E aí, quando eu tiver uma coisa chata no meu trabalho, eu vou no meu cantinho do chá. Um ritual. Vou fazer o meu chá gostoso, aquele cheiro de chá. Ela já ia falando e já ia tendo aquele prazer. E dito e feito, a única mudança que ela fez foi... Ela aproveitou o gatilho, coisa chata do trabalho, mexeu minimamente na rotina, ao invés dela ir pro chocolate, ela foi pro cantinho de chá dela e tinha a mesma recompensa. Uma coisa prazerosa, que tirava ela daquele momento chato do trabalho. Ah, já, mas ela não deveria enfrentar? Naquele momento a gente tava trabalhando a alimentação dela inadequada, que ela tava engordando. Então o que ela começou a fazer? Eliminar peso e diminuir a ansiedade, porque ela descia, ao invés de comer chocolate ansiosa, ela fazia um chá, um ritual.
Ó, técnica e método é muito fantástico, né? Porque a gente, como ser humano, a gente não consegue perceber, entender tudo isso que uma pessoa com técnica entende, consegue... Perceber o que acontece, perceber ali gatilho, rotina, que os Fives estão tendo acesso ao conhecimento aqui agora. E recompensa. E entender esse parênteses da sua vida que gera o resultado que você não quer ter inteiro. Porque é você conseguir pegar aquele frame ali, né? Opa, isso aqui. Isso aqui está acontecendo todos os dias. Esse hábito. Vamos mudar. Como que muda? É muito lindo isso. É muito poderoso, né?
É isso. Coach levado a sério, né? É o coach levado a sério. Então, resumindo a história. Five, como que você muda um hábito, então? Eu não consigo te atender. Nós estamos no podcast. Produtividade mais ouvido do Brasil. Eu não consigo falar um a um, né? Mas eu consigo. Eu acredito fortemente que você já teve algum insight. Aliás... Comenta. É. Até para eu saber se você teve algum insight nesse podcast e saber que você chegou até o final dele, bota para mim na descrição aqui. Eu tive, Jerônimo. Eu tive um insight. Jerônimo, eu não sei como escrever insight. Então bota só assim. Eu tive um.
Eu tive um.
A gente, ó, só a gente. Não precisa nem botar insight, então. Bota assim. Eu tive um. Que eu vou saber que você é um five que chegou até o final desse podcast. Jerônimo, se eu quiser aprofundar mais, comunidade no comando, link na descrição, 75% de desconto. Eu vejo você dentro da comunidade no comando ou no próximo podcast.
Five, e quem chegou até aqui, Five que chegou até o fim, manda esse podcast para alguém. Eu não sei de uma pessoa que não possa se beneficiar de um conteúdo como esse, né? De como criar um hábito ou um hábito bom, ou perceber algum hábito ruim ali e tirar isso da frente, assim, né? Ter a percepção
incrível
disso.
Esse foi o podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Um abraço e
vamos!
Tchau! Entra aí na comunidade no comando, Five, vai!